seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast, Um Tanto de Coisas e Algo Mais. Nós estamos aqui nessa temporada, que é uma temporada marcada por convidados e convidados mais que especiais, que trazem suas coisas, como eu informei a vocês no episódio anterior. Então essa temporada está muito especial porque exatamente ela traz essa proposta que o podcast se propõe, sendo bem redundante, a fazer, que é provocar essas reflexões e trazer essas coisas que tocam as pessoas a partir de uma perspectiva bem particular, uma perspectiva dela, uma perspectiva que não vai se reproduzir de outro modo a não ser em quem a pensou. O nosso assunto de hoje é um assunto assim que todo mundo já entrou em contato de alguma forma. Todos se inquietam quando ele aparece de algum modo, os elementos que aparecem nele. Hoje nós vamos falar sobre sonhos. Para falar sobre sonhos, eu convidei uma pessoa muito especial, muito querida por mim, uma mulher de potência, uma mãe de potência também, muito revolucionária no que faz, colega de profissão, que eu vou deixar ela falar melhor do que eu, porque ela tem muito mais propriedade. Meus queridos ouvintes, com vocês, Khadija Lucena.
Oi, Alisson. Oi, pessoal. Tô estreando aqui, participando de um podcast. Já ouvi, já consumo, já adoro. Estou aqui emocionada e nervosa para estar com vocês.
Fique à vontade, Khadija.
É um assunto que eu realmente gosto, por isso eu estou feliz. É mais tranquila por estar aqui falando sobre isso. Como você adiantou, sou um pouquinho disso tudo. Sou psicóloga, sou mãe, estudante, aí, eterna estudante. Sonhos é um dos assuntos que tem me convidado, me apaixonado para estudar, entre outros.
Ótimo. Coisa boa, Khadija. Quando nós vamos começar a falar sobre esse assunto tão especial? Então, assim, por onde você começa? O que é que te chama a atenção nessa temática?
Essa temática veio muito a partir da minha experiência como sonhadora. Sempre tive esses sonhos assim, que me marcavam muito, do recordar, do lembrar no dia seguinte. Mas eu acho que tudo começou no meu processo de psicoterapia, ainda na graduação, quando era estudante da graduação. Uma vez eu tive um sonho muito coerente com as coisas que eu estava trabalhando na terapia. Resolvi comentar, né? Porque era um assunto que a gente tava trabalhando há muito tempo já.
Sim, sim.
Eu levei já fazendo essa articulação, porque eu já tinha entendido que o sonho trazia elementos, né, do que eu tava trabalhando. E aí a minha terapeuta pôde também contribuir a aprofundar e trazer outras questões que eu não tava conseguindo enxergar sozinha sobre aquele assunto. Eu entendi o quanto era potente o sonho, a partir da minha experiência. E a gente, como psicólogo, acaba sendo apresentado também a isso, né? De alguma maneira, quando a gente vai estudar na clínica, né? A abordagem. Eu tive uma professora de psicanálise que falou sobre isso, diário de sonhos, diário de anotar os sonhos. Eu tive tanto essa experiência como pessoa que faz psicoterapia, como também esse contato como estudiosa, de um lugar teórico. Recentemente, sim, aí isso foi se fortalecendo, assim, tendo sonhos cada vez mais interessantes do meu ponto de vista. E aí, uma vez eu compartilhei de um sonho num grupo de supervisão, com a Ana Andréa, até, que você conhece. Grupo de supervisão, assim, morrendo de vergonha, achando que eu tava falando a maior besteira do mundo. Teve uma repercussão muito bacana, assim, muito legal lá no grupo. Inclusive, o meu tema, assim, o assunto principal do meu sonho, né, acabou atravessando todos os outros casos da supervisão. E foi muito, muito rico. E aí, isso me empolgou, assim, ver que isso ressoava em outras pessoas. Foi daí que surgiu o Instagram, um tempo depois, né, porque eu já fazia a anotação dos meus diários. E aí, um pouco tempo depois, eu disse, vou compartilhar mais, vou colocar isso no mundo. E, nossa, o criar o Instagram foi, assim, um processo de psicoterapia em si, porque me conectou com muitas questões, né? Isso que eu falei no comecinho do podcast, de ter vergonha de estar falando aqui pela primeira vez.
De uma exposição, né, Khadija?
Para que
todos possam te ver e te criticar e trazer, né, o que percebem de você.
Exatamente, você deve saber muito bem, porque você é escritor, né? Você sabe o quanto a gente se coloca nos nossos textos, né? E o quanto o processo de escrever, ele já é em si muito transformador. Você botar, organizar as ideias para passar para o papel e reler aquilo, fazer... Nossa, a gente elabora muita coisa nesse processo. Então, quando eu comecei a não só registrar os sonhos no diário, mas pensar em apresentá-lo para outras pessoas, menino, olha, isso foi, assim, muito interessante para mim como indivíduo. E aí eu lembro que, assim que eu fiz o perfil, né, o Mensagem dos Sonhos, eu não mostrei para ninguém.
E só abrindo um parêntese aqui, meus caros ouvintes, vocês no final vão saber mais detalhes sobre esse Instagram. Partindo dessa fala de Khadija, eu descobri sem querer esse perfil, para você ver quanto essa questão que vai perpassando a fala dela, é muito certo, é muito verdade. Eu vi que alguém compartilhou e eu disse, caraca, isso é Khadija. E fui lá e segui, e realmente é muito bacana.
Ai, muito verdade, Alisson, mas eu fiz isso até com meu marido, você acredita? Foi muito.
Nossa!
É, eu fiz, tipo assim, fiz uns 3 posts e aí eu comecei a seguir, tipo, outras pessoas anônimas, assim, que eu não conhecia na vida real. Pessoas que eu achava que teriam interesse, tipo, ah, eu fui no perfil de alguém que já falava sobre sonho, achei que aquelas pessoas tinham interesse, comecei a seguir, elas me seguiram de volta.
Nossa, estratégia de marketing certa aí,
é,
né?
É, aí eu fui, aí eu achei legal justamente por isso, porque as pessoas que não me conheciam curtiram o meu conteúdo, sem precisar fazer isso porque eram minha conhecida, entendeu? Tipo, ah, porque é minha amiga e meu marido vão curtir pra me dar apoio moral. Eu acho que eu precisei dessa confiança de pessoas distantes, e eu acho que também é menos arriscado, né? Porque um estranho vai lá, lê, não gosta, depois eu posso apagar e ninguém vai saber e pronto, acabou seu livro, insegurança. Eu lembro que quando eu compartilhei com as pessoas próximas, assim, no Instagram já tinha vários posts, já tinha vários dias, já tinha vários seguidores, e assim, as pessoas ficavam, como assim? Você não contou antes? Mas porque o sonho também, ele traz essa coisa da intimidade da gente. Ali tá os nossos medos, nossos desejos, nossas fantasias. Porque eu entendo o sonho dessa maneira, como uma continuação da nossa realidade. Então, quando nem todo sonho eu consigo postar ali, não. Porque fala de mim tão intimamente que eu não me sinto.
Perfeito.
Da mesma
forma que, quanto escritor, nem todo texto que eu escrevo vai para os meus livros, vai para os meus posts, porque diz exatamente de uma particularidade que é só nossa, não, nem para maridos, namorados, filhos merecem ser compartilhado.
Não nesse momento, né? Às vezes eu compartilho sonhos assim de 3-4 meses atrás, quando eu já superei aquela questão, quando eu já passei por aquilo. Então fica mais fácil depois você tá mais segura, você não tá tão, sei lá, vulnerável, disponível para falar sobre aquilo. Foi assim que surgiu. Depois eu fui compartilhando e realmente, por exemplo, eu nunca falei no meu perfil pessoal, assim, diretamente. Ei, pessoal, sigam meu perfil. Tá, mensagem só. Nunca. Então as pessoas que vão ver esse podcast devem estar, eita, que danado, né? Não sei o quê. Tem sido assim, como eu falei, um processual realmente. Algo que eu estou aprendendo a lidar e tem me trazido tanto aprendizado, tem sido tão bacana, Alisson. Eu fico pensando em você como escritor, assim, já em outro nível. Quanto isso não deve ser revolucionário pra você, assim, ainda mais? Você cria conteúdo em várias plataformas agora. Imagino que você já tá mais adiante nesse processo de estar na internet, de estar colocando sua voz no mundo.
Exato, cara. De você falando desse ponto, é muito interessante porque a gente começa a entrar em contato sobre o que é que nos motiva a mergulhar em qualquer que seja o assunto. Quando você vai trazendo aí a questão do sonho, da sua experiência como sonhadora, eu compartilho demais essa perspectiva da construção do colocar-se no mundo. Existem N formas, estratégias, coisas aí de marketing, de como aparecer, como engajar, como deixar de engajar, mas é exatamente isso, né? Como eu me vejo muito na sua fala, porque eu ainda estou nesse processo também. E como você disse, eu descobri que tem um nome para isso, é infoprodutor, é quando você produz conteúdo em diversas plataformas ou diversos segmentos diferentes. Tudo isso é poder se deixar ferir com aquele pedaço que vai de timidez ou de preocupação com o que os outros vão falar, que é a parte mais pesada da questão. Levar uns tapas mesmo, levar umas porradas aí, se permitindo a ver se realmente é aquilo, é nesse campo que você quer estar ou se não, e assim por diante.
Tenho experimentado muito isso. Interessante que a primeira vez que eu fiz, eu não postei pra, tipo, ter muitos seguidores. Porque se eu quisesse ter muitos seguidores, eu tava divulgando lá no meu perfil pessoal, pra todo mundo seguir e tal. Eu não fiz por isso, né? Eu fiz realmente, eu pensei, isso é tão importante pra mim que eu quero colocar no mundo, independente se vai ter 1.000 likes ou 1 like, assim. Eu quero botar no mundo.
Exato. Então,
e foi bem isso a sensação, assim, no comecinho eu tinha um alcance pequenininho, mas cada comentário que eu recebia podia ser um comentário. Eu ficava tão satisfeita que aquilo tenha alcançado uma pessoa e a pessoa tocou ela até ela querer comentar, querer trocar comigo. Às vezes vai no direct e manda uma mensagem mais íntima, né? Nossa, achei isso tão lindo. Porque às vezes a gente fica só no medo, no medo, no medo, no constrangimento.
Isso.
Né? Das limitações. Mas tem um lado muito potente que eu tô descobrindo. Isso é muito desse desejo, realmente. Eu ainda não tô nesse lugar da blogueirinha. Eu quero muito chegar lá, porque eu acho que é muito importante a divulgação na internet, né? Agora, na pandemia, isso ficou ainda mais intensificado, né? A necessidade da gente construir esses espaços virtuais mesmo. É o futuro. Eu ainda não tenho esses instrumentos, esses recursos todos ainda. Eu tô experimentando no meu ritmo, né? Entendo também que é o meu ritmo.
Isso, perfeito.
Em relação a isso. Que não vai ser bacana se eu fizer isso de um jeito que me atropele, que me machuque, que não me respeite. Então... Mas tem sido muito bacana de poder compartilhar lá.
E nessa perspectiva de sonhadora que se interessa por sonhos, Khadija, o que é que vem te motivando a mergulhar? Acredito que você vai no mergulho assim, apneia nesse assunto. o que é que você pode trazer para a gente sobre o que é que você tem visto, o que é que você tem experimentado?
O miolo desse interesse pelo sonho é o autoconhecimento. É o quanto eu enriqueço meu conhecimento sobre mim, sobre as minhas questões, sabe? Eu acho que é isso. E é interessante porque o sonho, ele pode ser, ele é abordado, né, pela neurociência, pela religião, pela psicologia, e aí na psicologia várias outras sub-áreas vão abordar de maneiras diferentes.
De
Mas eu
todas as
acho que
psicologias, vamos dizer assim, botando um S.
exato. Mas eu acho que para mim o que me motiva a estar ali compartilhando é também sobre, não tenho como evitar o meu olhar de psicóloga, da minha abordagem que me embasa, o meu olhar ali, não tem como. Principalmente quando eu estou trabalhando os sonhos dos meus pacientes no meu consultório, porque eu sou psicóloga clínica. Mas
Sim.
ali no Instagram, o que eu estou querendo falar é, gente, a gente arruma tanta desculpa sobre, ah, porque eu não tenho tempo para fazer terapia, eu não tenho dinheiro para ir para terapia, porque não é, enfim. Mas assim, existem tantas formas de a gente ir trabalhando as nossas questões, às vezes de graça disponível, ao nosso alcance. E o sonho é uma delas. É aquilo que você faz dormindo, minha gente. Não tem coisa mais fácil que isso, né? Se a gente parar para pensar.
Sem
Tá ali, tá.
esforço, sem complicação e com tempo.
Essa parte do sonho tá ali, tá dada para você. Aí o trabalho vem realmente. Se você quer investir nisso, realmente, aí quando a gente acorda, tem um trabalho, não é só simplesmente sonhar. Então, você até botou lá no nosso roteirinho para hoje, assim. Eu sempre sonho, né? A gente sempre sonha, né? E assim, teoricamente, sim. Teoricamente, a gente sonha. Agora, se a gente não lembra, não vai fazer diferença se a gente sonhou ou não. Por isso que é importante o hábito, né? De você se conectar com isso. De você, assim, quer acordar, você anotar, né? Antes de você fazer outras atividades. Você também intencionar que você quer lembrar, que você vai sonhar, que no outro dia você colocar isso realmente como algo importante. Eu confesso que nem sempre eu consigo colocar isso como algo importante na minha vida, né? Assim, às vezes a gente. Por exemplo, antes, né, da pandemia, do Covid, eu acordava super cedo, tenho que fazer o café, tenho que me arrumar, tenho que sair com meu filho pequeno. E aí, né, nessa dinâmica, eu não conseguia anotar, não conseguia lembrar, não conseguia rememorar. E aí muitos sonhos se perderam. Mas aqueles que são realmente significativos, muito fortes, muito marcantes, ficavam. Às vezes, quando eu tinha um tempinho, anotava, às vezes, durante o dia, ele voltava, eu lembrava, anotava. E essa é só a primeira parte de você trabalhar os sonhos, é anotar. Só a primeira parte, que é anotar e também depois você não investigar aquilo, também não vai adiantar muita coisa. Como é que eu comecei a fazer isso sozinha? Na terapia, eu fazia com a minha terapeuta, né? Então ela me ajudava naqueles pontos que eram pontos cegos para mim, assim, que eu não conseguia ver sozinha. Mas eu interrompi a terapia um tempo, comecei a fazer o quê? Bem clichê, ia na internet sonhar com tal coisa, o que significa, né? Eu não sei se você já teve essa experiência, você já fez isso alguma vez?
Já demais, já fui atrás de raposa, de cobra rosa, cobra vermelha, aqueles animais que se misturam, que é sonhar com um bode com cabeça de porco, sei lá, essas coisas todas assim. Já busquei, acredito que quem está nos ouvindo também já buscou. Eu sou do interior e lá a gente tem essa questão de sonhar com bicho, joga no jogo do bicho, que é para ganhar uma grana, sabe?
É, tô
Mas
ligada.
sim, já sonhei.
Pois é, e aí assim, internet é terra sem lei, né? Então tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim. E nisso, se você não tiver um critério, um senso crítico, você vai ler muito conteúdo ruim também sobre isso. Eu, de maneira geral, a forma com que eu entendo os sonhos, eu acho que a gente não tem como criar um manual de interpretação de sonhos, porque os sonhos, eles são muito singulares, muito da experiência de cada sonhador. Tem como você pensar uma interpretação de um sonho, uma análise de um sonho, sozinho ali, sem aquele que sonhou, né? Assim, o terapeuta só com o sonho ali, você me der o seu sonho agora, eu provavelmente não vou conseguir desdobrar muita coisa, né? Se você não me
E é
ajudar.
interessante, Khadija, que essa sua fala nos ajuda a pensar exatamente essa coisa de que é só o sonhador, quem produz o sonho que tem os significados. Não é um terceiro que vai dar a resposta.
Isso. O terceiro vai lhe auxiliar, vai criar essas
Isso.
condições para vocês refletirem juntos. Mas é isso que o manual também não dá conta. Mas é o que é que eu percebi? Que do mesmo jeito que tem umas coisas muito ruins, tem umas coisas que me ajudavam a pensar. Por exemplo, uma vez eu sonhei, eu pegava várias calças minhas que já não serviam mais, e separava para doar, e para lavar, e para dobrar, assim, ficava cuidando das minhas calças, né? E aquilo, eu acordei, eu que isso é esquisito, né? Não sei o que. Aí fui lá pesquisar. E não encontrei nenhuma explicação na época sobre que falasse sobre sonhar com calças, mas encontrei uma que falava sobre sonhar com roupas. Né? E aí trazendo essa coisa da roupa como aquilo que a gente, como aquilo que está exposto, aquilo que está fora da gente, aquilo que a gente apresenta ao mundo, aquilo que nos protege, aquilo que nos abriga. também a roupa como marcador social, né? Então, determinadas roupas, algumas pessoas usam, terno e gravata, algumas pessoas usam, mas isso não é um vestuário assim, tão comum de cotidiano. Né? E a calça, especificamente, ela é um símbolo muito masculino, vamos dizer assim, que é muito formal, que as mulheres, por exemplo, não usavam, as mulheres no Ocidente não usavam calça, até muitos anos atrás, né? Assim. E aí foi uma conquista, a calça veio muito, usar a calça veio muito associada a entrar no mercado de trabalho, a conquistar alguns direitos, né, assim. E aí fazia todo sentido, assim, eu estar arrumando as calças do meu sonho naquele momento, pensar nesse lugar, né, de conquistas profissionais, e, enfim, fazia todo sentido na época, né? Ou seja, pesquisar na internet, mesmo que eu não tenha encontrado o que eu realmente sonhei, me colocou em movimento nos meus questionamentos, me colocou em movimento nas minhas investigações. E aí eu consegui fazer as articulações. Muitas vezes a gente lê umas coisas assim do tipo, ah, sonhou com a aranha, alguém vai morrer, né? Assim, sonhou com o dente caindo, é desgraça. Coisas bem generalistas. E aí é esse tipo de conteúdo que eu acho que é muito ruim, muito prejudicial, porque é isso, ele dá a interpretação pronta ali para você, sem você precisar fazer muito esforço, uma interpretação generalista de coisas que as pessoas já querem ouvir, né? Não necessariamente que realmente tem a ver com o que o sonho trouxe, né? Então eu tenho essa relação com os manuais de sonhos, né? Ao mesmo tempo eu acho péssimo, mas se você utilizar com senso crítico e nesse lugar de investigação, eu acho que você pode tirar algo dali, né? Que você pode fazer isso independente de ser no manual dos sonhos, por exemplo. Você trouxe os animais. E você pode, assim, pesquisar sobre os hábitos da raposa, que horas ela trabalha, tipo assim, se ela é diurna, se ela é noturna, o que ela come, como é que são as relações das raposas entre as raposas. Vários outros desdobramentos podem te ajudar a trazer compreensões para você. Não, essas informações não necessariamente precisam vir de um manual de sonhos, né?
Sim.
Você pode trazer da internet, da Wikipédia, qualquer lugar, assim, que você achar interessante. Uma fonte confiável.
Porque pelo que você está trazendo, Khadija, não é somente o animal, mas é o símbolo e os sentidos que ele representa. É isso?
É, e toda a sua relação nele com o sonho, por exemplo. Você sonhou com a raposa te mordendo, é uma coisa. Você sonhar com a raposa atravessando suas pernas é outra coisa. Você sonhar... Se você vê uma raposa e se sente feliz, é uma coisa. Se você vê uma raposa e se sente ameaçada, é outra coisa. Entende como não é só sobre a raposa,
sim,
é como você
sim.
Se sonha com a raposa de sonho. Como você se relaciona com a raposa quando está acordado. São vários outros atravessamentos. Eu acho que por isso muita gente desiste dos sonhos, sabe? Porque não quer, né, ter o trabalho de investigar, de pensar, de selecionar o que cabe, o que não cabe. E é por isso também que fazer isso amparado por um profissional também se torna mais fácil. Quando a gente faz sozinho, às vezes é frustrante. Assim, você pega um sonho que você não entende nada, e aí você desiste, né? Quando você tá com alguém, querendo ou não, essas interrogações vão sendo colocadas em andamento, e aí você se sente andando, caminhando.
E quando, né, você trouxe uma coisa bem bacana, que é da sua relação com o sonho, com os elementos que aparecem no sonho, que é para além da coisa dada. Existe em seu percurso, você percebeu alguma coisa, não que é comum ao sonho de todo mundo, mas assim, existe alguns pontos comuns ao sonho, independente de quem seja, existe alguma coisa assim que é... Não, todo sonho mais ou menos vai ter algo assim, ou não, é bem particular mesmo.
Na abordagem que eu penso sonho, não. Não tem isso universal. O que tem é que, assim, o sonho é uma extensão da realidade. Então, provavelmente, o que vai aparecer no sonho é algo conectado com o que você vive, com a sua experiência. Não é algo distante, desconecto de... Enfim, às vezes a gente pensa muito o sonho desse lugar, né, do que... Ah, esse daí vive fora da realidade, vive no mundo dos sonhos, vive, né, assim, o sonho como esse lugar que é desconectado da realidade. E da forma que eu entendo o sonho, não, pelo contrário. É igual quando a gente em psicologia vai estudar sobre delírio, pessoas, né, que estão nesse grau de consciência alterado, e a gente acha, nossa, tá delirando, não tá falando nada com nada. Mas na nossa abordagem, né, na fenomenologia, não é esse delírio, ele não é desconectado. Né? Se você der lugar ao discurso da pessoa que está delirando, se você acompanha, se você conhece aquela pessoa, né? Você vai ver que muitas vezes o delírio está assim conectado. Tem aquela psiquiatra famosíssima,
Nise da Silveira.
O trabalho dela vai ser todo sobre isso, falando sobre pacientes psiquiátricos graves, né? E ela vai abordar esses delírios, essas criações, muito a partir da história daqueles pacientes. Então, o sonho, muitas vezes a gente coloca desse mesmo patamar do delírio, de uma coisa assim fantasiosa, de uma coisa distante da realidade. E aí, da forma que eu entendo o sonho, não. Não é assim. Às vezes, a organização do sonho e a forma com que ele se apresenta nos dá essa sensação. Por quê? Porque o sonho, ele não usa a nossa linguagem racional, linear. Ele usa uma linguagem poética. Você, como poeta, deve saber,
nossa,
né?
Não sei nem muito disso.
Então, se você um poema escrito de um poema é totalmente diferente de um escrito de uma crônica, né, de um texto.
É outra lógica.
Exato. E aí as pessoas não estão acostumadas com isso. Eu não estou acostumada com poesia. Você já mandou seu livro para mim, eu já começo a ler, não consigo terminar. Eu tenho dificuldade com a poesia. E não é sobre o seu livro. Meu Deus, eu não consigo dizer para você assim, um livro de poesia que eu tenho. Ah, eu tenho um de poesia que é daquela Outro Jeito de Usar a Boca. Assim. Também é uma poesia bem simples.
Hope Canoe.
Assim. Que são, você conhece, né? São versos bem simples, assim, a linguagem é simples, curtinhos. Aí esse acho que foi o único que eu consegui ler todo. Mas eu tenho muita dificuldade com a linguagem poética. Eu acho que a maioria das pessoas, principalmente brasileiro, tem, né? A gente não lê nem livro, né, novela, romance. Imagina algo que demanda da gente algo mais, um pensamento mais elaborado. Então as pessoas têm...
E olha que interessante, só de cortando um pouquinho, Khadija, para não perder aqui a fala. Você trazendo que tem essa dificuldade com a linguagem poética e se aprofunda no conteúdo que é muito poético, né? Então, eu chamo isso de a delícia do paradoxo de ser o que sou, né?
Porque a poesia do sonho, ela não é da linguagem escrita, oral. A poesia do sonho é visual, ela é muito visual. Eu, pelo menos, na maioria dos meus sonhos, eu não tenho muitos diálogos, eu não tenho muitas falas nos meus sonhos, eu não tenho sons, música, por exemplo, não tenho. É uma coisa que eu já percebi, que eu até anotei já, assim, essa observação.
E você comentando, realmente, eu tava aqui, rememorei os sonhos que eu me lembro, os últimos, realmente, nunca tiveram fala. Ou se tiveram, era um grito, era um som de outra coisa. E eu até convido a quem está ouvindo agora, comenta aí. Como é que você sonha, né? Se você tem falas nos seus sonhos, o que é que você vê? No final, a gente vai dar o espaço para você comentar nas nossas
comenta
redes sociais.
Comenta lá na mensagem do sonho.
Isso, Khadija vai deixar bem direitinho o arroba dela para você comentar lá e ver o que ela está produzindo, que é muito bacana.
E aí, eu acho que por isso que eu tenho mais familiaridade, porque é algo muito visual. Os elementos do meu sonho é essa construção poética e de uma imagem em ação, né? Não é uma imagem estática, são imagens em ação. Assim, realmente, não tem essa... É muito comum, quando alguém vem escrever o sonho pra mim, ou até nos meus próprios sonhos, a pessoa fala assim, aí eu tava em casa, e aí, de repente, eu tava no meio da rua. Tipo, não tem essa transição. Eu tava em casa, saí de casa, cheguei na calçada. Não tem, né? O sonho, ele não tem essa linearidade das ações, tipo, isso acontece, depois aquilo e depois aquilo, né? Às vezes tá assim, eu tava no sonho com a pessoa e essa pessoa se transforma na minha mãe, que depois é minha irmã, assim, não tem essa... ele quebra essas noções que a gente tem, e é por isso que é estranhíssimo. Mas eu digo que é aí que mora a riqueza, porque quando a gente vê a nossa realidade apresentada de uma nova forma, é aí que tá a nossa possibilidade de criar e de pensar diferente, de enxergar diferente, né? Por exemplo, quando a gente vai todo dia... Casa e trabalho. Às vezes a gente chega no trabalho e nem sabe por onde passou, que música tocou no rádio, porque a gente vem ali no automático. Assim, de repente, você está no trabalho, né? Diferente de quando você dirige por um lugar que você não vai com frequência. Então, você fica mais atento, parece que aquela viagem até demora mais. Assim, às vezes é a mesma distância, mas até parece que demora mais, porque você precisou ficar atento para não errar a rua, para não errar o lugar. E o sonho é isso, é aí que mora a riqueza do sonho. Quando você vê sua realidade apresentada de outra forma, você para olhar, né? E aí você tem uma compreensão diferente, você tem insights diferentes, você tem reflexões diferentes. É aí que está a riqueza, a potência, né, do sonho, que é pensar a vida diferente. Até indico para quem está ouvindo e tiver a oportunidade, uma entrevista no YouTube que eu acho que é Sonhos para Adiar o Fim do Mundo, que é uma entrevista com o Siddhartha e com aquele autor do Ideias para Adiar o Fim do Mundo, acho que é Krenak. Siddhartha vai falar do sonho, porque ele tem um livro, né, sobre os sonhos, ele vai falar sobre o sonho com essa potência de criação do novo. Eu acabo focando muito do autoconhecimento, mas eu acho que não é só, tipo, me conheci, aumentei meu conhecimento sobre mim, mas é também nessa potência de criar um novo.
Sim, sim. Muito fascinante, cara, de todo esse percurso que você vem passando e passa, porque realmente você falando assim, chega a dar... É apetitoso ouvir, vamos dizer. Porque é muito rico de detalhes, de possibilidades. E só pra gente situar o ouvinte, né, Khadija comentou aqui, é a nossa abordagem, ou como ela vê o sonho, e ela trouxe um nome bem específico, a psicologia fenomenológica existencial. É uma das psicologias que nós comungamos como visão de mundo, e eu queria que a Khadija explicasse para quem está ouvindo o que é esse jeito de ver da psicologia que ajuda ela a ver os sonhos também.
Ai, que sacanagem você falar isso, que é sempre muito difícil explicar, né? Principalmente...
Bem assim, bem enxuto, só para...
Eu acho que o norte é essa compreensão de que para a gente entender o homem, a gente tem que entender o mundo, né? Assim, são co-originários. Então, quando eu estou ali pensando sobre os meus sonhos, os meus sonhos eles não estão desconectados de todo um contexto maior, né? De toda uma realidade mais ampla. Isso acontece também no consultório, com os meus pacientes. É tanto que agora, na pandemia, até tem uma hashtag no Twitter que bombou, que foi o Pandemic Dreams. Assim, como as pessoas sonhado com muito mais intensidade agora na pandemia. Primeiro, porque as suas rotinas mudaram, porque elas não precisam sair correndo de casa para ir trabalhar, então elas acordam e têm tempo de lembrar dos sonhos, ou então, às vezes, o sono se modificou muito agora na quarentena, porque as atividades das pessoas mudaram. E aí, elas às vezes têm, sei lá, acordam durante a noite, aí lembra do sonho. Então você vê que o sonho, a elaboração dos nossos sonhos, a criação dos nossos sonhos, não é uma coisa que acontece internamente, psicológico interno, desconectado de uma coisa externa. Então, acho que o sonho ele corresponde, sim, a esses eventos que estão acontecendo extra, a um nível micro e nível macro também, né? Então, acho que a fenomenologia, ela tem como esse marco principal essa impossibilidade da gente pensar o homem sem pensar o seu mundo, né? Dessa questão co-originária entre o homem e o mundo, né? É o que a gente fala interdependência já diz uma relação, né? Mas o que a gente quer dizer é co-originário mesmo, que estão juntos, é colado, é uma coisa só.
Pessoal, você que está ouvindo aí essa questão de co-originário, assim, toda essa pegada reflexiva, isso também vem desse lugar da psicologia que tem muito da filosofia e que vai permitir esse passeio bem mais frouxo. Frouxo no sentido de ser mais livre, não de ser folgado de que está errado, mas frouxo de liberdade.
Ah, não, e acho que o sonho, ele traz essa marca, assim, nenhuma abordagem dá conta de você pensar o sonho com todas as suas complexidades, sabe, assim, a neurociência com todos os seus avanços não dá conta, a psicanálise, assim, contribuiu muito, porque trouxe de volta essa discussão, né, na produção do conhecimento agora, na modernidade, mas depois veio o Jung, né, e aí a fenomenologia, a gente vê o Beuys, que é o livro que ampara muito o meu pensamento, que na noite passada sonhei, né, fica aí também como indicação para quem tem mais interesse. Pessoas que produzem, a própria religião vai trazer a sua interpretação também, a sua contribuição para pensar os sonhos, e assim, cada uma contribui de uma maneira, assim, nenhuma dá conta de tudo. Eu acho que a fenomenologia também, ela se coloca nesse lugar de humildade, né, de assim, é mais uma forma de pensar o homem, é mais uma forma de pensar o mundo, é mais uma forma, né, de contribuir, não é a verdade absoluta.
E teve uma coisa que me chamou a atenção, que na sua fala, você disse assim, o primeiro passo é, assim, anotar os sonhos e tentar ter uma disponibilidade para aquilo. Será que é possível afirmar, podemos construir uma autoanálise ou forma de olhar nós mesmos para esses sonhos e se conectar com alguma coisa que ele traz?
Com certeza, é isso que eu acredito. Mas eu não acho que isso seja possível só pelo sonho. De novo, também não quero colocar o sonho como no lugar, enfim, de
resolvedor de problemas, né?
Não, porque, assim, autoconhecimento a gente tem. Se você está disponível a se conhecer e a se aprofundar sobre a sua vida, você pode fazer isso de infinitas maneiras, todos os dias, né? Seja numa meditação, seja viajando,
sim.
Seja estudando, seja na psicoterapia. Mas o que eu digo é que o sonho, ele é potente nesse sentido de que você já pode fazer muito em casa com um caderno e um lápis. Só nesse movimento de você anotar o sonho, você já tem muita reflexão. É muito interessante, porque às vezes, como o sonho ele é muito visual, ele é muito da imagem, você tentar descrever uma imagem em palavras, isso, as palavras que você escolhe já diz muito, já é quase interpretação ali do sonho, entende? Não
sim.
Sei se você está conseguindo alcançar o que eu estou querendo dizer.
Tô sim,
mas
nem
às vezes
se
faz toda a diferença você usar, sei lá, fiquei triste ou fiquei chateada. Faz toda a diferença. Às vezes coisas sutis mesmo, quando você vai escrever. Tem até aquele ditado, né? É, uma imagem vale mais que mil palavras, né? Por isso que o sonho é muito rico, porque pode ser sim, um sonho curtinho, né? Breve, mas ele vai dizer tanto, tanto que a gente não consegue pôr em palavras, não consegue descrever completamente.
E é realmente um ponto, é um assunto que quando você vai trazendo, vai possibilitando muitas, muitas reflexões. Eu, particularmente, estou aqui viajando nessa sua fala e pensando nas possibilidades que tudo que o sonho pode nos trazer. E quando você vai falando assim sobre as possibilidades, porque o sonho traz uma relação de você com algum conteúdo, acessar esses, ou ter disponibilidade para esse sonho, para esse conteúdo do sonho, ele pode nos gerar algum prejuízo ou nos deixar desconfortável, assim, nos desorganizar de alguma forma?
Bem, na minha experiência, não, né? Não sei dizer realmente, eu não conheço nenhuma experiência negativa, né? Mas acho que sim, na vida a gente tem risco para tudo, né? Na psicoterapia, às vezes acontece isso, não sei se você já percebeu, né? De a pessoa entra na psicoterapia esperando sair dali super melhor, mas acho que tem um momento inicial da psicoterapia que ele é muito desorganizador, que é o momento de, Henriette fala, construir o terreno, que é quando você destrói o prédio, né? Então você não tá só destruindo, você tá construindo um terreno. Mas dependendo da forma com que você olha para isso, você pode tanto pensar, olha, destruir o prédio, como você pode olhar, olha, construir um terreno. Então nesse processo do sonhar, se você se relacionar com essa coisa dos insights, da reflexão, do conhecimento que ele vem como uma desconstrução, talvez sim, pode ser negativo. Mas se você pensar como construir um terreno, como algo potente do novo, da criação, que eu falei antes, né? Como um lugar de potente de criação de algo, de coisas novas, aí sim vai ser bacana, né? Ou seja, a mesma coisa, a mesma experiência, dependendo de cada um, pode ser experimentada como algo negativo. Ela não é negativa em si, mas ela pode ser experimentada assim como algo negativo. Deu para responder sua pergunta?
Sim, respondi. Ficou claro, né? Que vai depender muito da relação, né? Do produto final, do contato com esse sonho, com esse conteúdo.
Isso. Como assim como na psicoterapia, às vezes os nossos clientes saem de lá com aquela sensação de deu nó, assim, bagunçou. Porque para a gente construir coisas novas, novas formas de pensar, a gente primeiro tem que fazer esse processo de desconstruindo aquilo que não tá mais bacana, né? Vamos dizer assim, aquilo que não tá muito legal. E aí, nesse sentido, é desorganizador, assim. É uma experiência... Não é gostosinho, não.
Parte do desconforto vai nos fazer querer ficar longe e nunca mais anotar esse sonho.
Pois é, mas aí é aquilo, né? Você tem necessidade de autoconhecimento. Se você estiver bacana ali na sua zona de conforto, provavelmente você não vai querer ter o esforço de pensar nos seus sonhos. O bom do sonho é que ele não é uma escolha, né? Você sonha. Agora, se você quer analisar ou não, se você quer escolher mais frutos ou, enfim, mais desdobramentos do sonho, aí sim, o sonho tá ali. Você pode... Aí, às vezes, acontece comigo também. Vem um sonho, pega na minha cara aquilo ali que eu tô tentando negar, que eu não quero ver, aí eu acordo, lembro e não anoto, não olho pra ele, não faço nada com ele. Porque naquele momento eu não tô disponível pra olhar pra aquelas questões, né? Porque pra mim é muito doloroso encarar aquilo. Por exemplo, uma vez eu estava em um relacionamento que já não estava legal, eu já queria terminar, e na minha terapia eu estava trabalhando muito isso. E, meu Deus, toda a vida eu sonhava, tipo, ficando com outra pessoa, aí eu me arrependia de ficar com outra pessoa, mas o meu namorado não me queria mais, que era bem a minha questão, eu tinha medo de terminar e fazer novas escolhas e não ter mais a possibilidade de viver aquilo que eu estava vivendo. E no sonho eu experimentava isso com, como é que eu posso dizer, é como se o sonho já me desse a pista. Ó, você não tá pronta para fazer essa decisão agora, né? Você vai se sentir muito desconfortável, né? Você ainda tá muito, muito seguro. Mas era muito desconfortável para mim ter esse sonho, porque ele trazia para mim aquilo que eu não queria ver, que era que a minha relação não tava bacana, né? E eu já pensava em outras possibilidades, né? Assim como eu realizava no sonho outras possibilidades, né? Mas eu não queria, um medo de sair daquele lugar onde eu estava vivendo. Queria, mas tinha medo. E aí o sonho é isso. Ele expressa nossos desejos, nossos medos, nossa realidade, né? E nem sempre a gente quer. Então, mas aí você tem a escolha, né? De olhar para isso ou não. Às vezes eu escolho lá. Olha, às vezes eu escolho realmente não quero lidar com isso agora. às vezes volta, né? O sonho se repete. Você até perguntou, né? E os sonhos recorrentes? Como é que é? É isso, né? São questões que a gente não olhou. Se você experimenta o sonho da mesma maneira, né? Com certeza são questões que você não está se repetindo, você não está olhando, né? Ainda estão continuando.
Sim.
Por exemplo, você quer perguntar ou quer que eu conclua?
Não, é só comentar que o sonho é como se fosse um pré-treino, né? Eu treino ali totalmente aleatório e sem uma lógica, mas treino. E no mundo real eu escolho se eu faço ou não.
Isso.
Real não, porque o sonho é uma extensão da realidade. No mundo partilhado,
acordado,
vamos dizer assim.
Acordado.
Pronto, perfeito. Muito obrigado. Pode continuar, Cadide.
Aí eu ia trazer outro sonho para ficar mais claro, que acho que essa coisa do exemplo deixa... Né? Ajuda
Sim.
muito a entender. Eu sempre sonhava, tipo, perdida em algum lugar, perdida numa rua, perdida ali em um prédio da UFRN. Pronto, eu sempre me perdia no xixi, ali naquela rampa que tem, que eu sempre na UFRN, né? Eu tinha esse sonho recorrente, que na época era bem isso que eu tava vivendo, né? Tinha acabado de me formar, tava vendo como é que eu ia entrar na vida profissional, muito perdida ainda em relação a isso. E aí eu só percebi que isso era um assunto recorrente porque eu anotei esses sonhos. Você vê que não era exatamente o mesmo sonho, mas era sobre a mesma temática, era a mesma sensação de estar perdida. E eu só percebi que isso era um sonho recorrente porque eu anotei e fui ler e vi que isso era um assunto que se repetia em vários sonhos. Ele aparecia com outras roupagens, mas era o mesmo tema.
Cada dica que você diz sobre pessoas, uma parte das pessoas, uma parte dos sonhadores, vou chamar assim, que afirmam que faz muito tempo que não sonham e esse muito tempo são meses, ou que não lembram desse sonho.
Algumas pessoas realmente por não terem um hábito, né, de se conectar com isso, de não anotar, de não, às vezes ter uma vida muito corrida, enfim, podem ter vários fatores, assim, né? Mas teoricamente, é isso que eu falei, teoricamente, os sonhos, eles vêm no sono REM, né, que é aquele sono mais profundo. Então, teoricamente, Sim. sempre que a gente entra nesse sono mais profundo, a gente sonha, né? Assim, pela atividade cerebral, a neurociência, o que ela diz é que a gente tá sonhando nesse momento, né? Que a gente uhum. produz em sonho.
Por isso que tem o movimento do olho, né? Que é o que dá o REM, né? REM aí é movimento, sei lá o quê.
É, isso mesmo. Mas aí é isso que eu digo, não adianta a gente sonhar se a gente não lembra, né? Então, esse não lembrar pode ser isso. As pessoas, sei lá, alguma dificuldade no sono, alguma alteração de sono, ou realmente a rotina da pessoa não seja propícia para que ela se lembre, ela não tem esse hábito de enfim, pode ser
que pareça. E você trouxe uma fala no comecinho, falando assim sobre intencionar, trazer uma intenção de que amanhã eu quero lembrar desse sonho. Como é que é isso?
É isso, tipo, eu quero, tipo, antes de dormir, você pensar, eu quero sonhar hoje e amanhã eu quero lembrar, assim, sei lá. Se você tiver e aí vem muito da conexão de cada pessoa, né? Se você tiver já uma rotina de rezar, de pedir, você pode incluir nisso, se você acredita. Mas você pode ter Sim. algo realmente, para os mais céticos, né? Algo realmente do tipo, eu quero ter, você pode, sei lá, ler livros sobre o assunto, ver vídeos sobre o assunto, de dormir, né? Para muita gente funciona meditar antes de dormir, pensar sobre isso. Enfim, se você for na internet, vão ter várias diquinhas sobre isso, e aí o que funciona para cada um, né? O que você se sente mais confortável de fazer. Não tem uma regra, assim. Eu sou daquelas que não preciso intencionar muito, não. Eu sonho bastante, sonho toda noite, lembro, mas às vezes sou danada e não anoto, deixo para depois, eu não quero anotar mesmo, né? Assim, vai muito tudo movimento.
Muito bacana essa questão, né? Porque diz muito de uma conexão pessoal com essa experiência de sonho, né? Se não tá legal, não vai ser tão fácil sozinho. Vem sonho e ele chegar, né? Vai ser mais...
Pois é, porque por mais que essa pessoa diz assim, eu não sonho há anos, mas então se ela não sonha há anos, significa que em algum momento ela sonhou, né? Então, a capacidade uhum. de sonhar, ela tem. Eu acho que eu não conheço, não, ninguém pode até ter que tenha, que existe realmente. É alguém que nunca, de fato, lembra de ter sonhado. Mas pode ser mais algo do tipo de não lembrar do que, de fato, não ter sonhado. Porque, por exemplo, aconteceu já no meu perfil, virem no privado, você faz consultoria de sonho? E eu fiquei pensando assim, meu Deus, tem quem faça consultoria de sonho? Deve ter, deve dar certo de alguma maneira. Assim, mas da forma que eu entendo o sonho, eu não tenho como que a pessoa me paga e um dia eu vou explicar para ela o que é aquele sonho. Eu acabei de conhecer a pessoa e eu já explico para ela. Entende? E aí eu acho que tem gente que faz isso, que eu não conheço como é que ela faz, então não tenho como criticar, né? Então conheço o trabalho de quem faz, mas eu não faço, porque aí eu até expliquei, olha, se você quiser trabalhar os seus sonhos, a gente trabalha dentro de um processo de psicoterapia. E aí a gente não vai trabalhar só os sonhos, a gente vai trabalhar você, né? Porque é a forma que eu, nos meus estudos, consigo trabalhar os sonhos. Então, acho que por o sonho ele não ter ainda uma produção de conhecimento sobre ele unificada, e talvez nunca tenha, né? Mas, assim, acaba dando brecha para todo tipo de interpretação e de criação de informação sobre o sonho, às vezes duvidosas e às vezes usadas de má fé. Respondi o que você perguntou?
Sim, perfeitamente. Trocando em miúdos o que cada dia disse, né? Que tem o charlatão também, né? Que tem as pessoas que não vão também aí para essa preocupação toda que ela traz nos estudos em relação ao sonho.
É porque, por exemplo, um consultor de sonhos, ele não é uma profissão regulamentada. Então, não tem fiscalização, não tem conselho competente, né? Então, se você toca um golpe, você não tem como denunciar e evitar que outras pessoas, né, sofram o mesmo. Então, nesse sentido, as pessoas acabam ficando vulneráveis. Por isso, muita gente
Sim,
não.
Exatamente.
Por isso, muita gente recusa, não entra em contato também, porque fica muito nesse lugar de cético, né? Mas eu acho que mesmo você sendo cético, tá ali o sonho, tá ali o conteúdo, você pode ir investigando a partir do que você acredita, né? E ainda assim pode ser muito rico.
Não, com certeza, né? Porque consultor de sonho também fiquei pensando. É aquele cara que vai pegar ali umas coisas pré-prontas, vai encaixar o seu sonho lá dentro e tá aqui o resultado.
E eu fico pensando, meu Deus, eu mesmo, né, que já tô nesse caminho, às vezes tem uns sonhos que eu fico muito indignada, às vezes eu até invisto tempo, quero descobrir e não consigo. E assim, no meu próprio, como psicóloga, né, às vezes chega no consultório, eu não falo, eu não divulgo, né, pros meus pacientes também essa coisa do sonho, eu não divulgo pra ninguém, nem pro meu marido, né, imagina pros meus pacientes. Então eu não falo sobre isso, mas vez ou outra os pacientes compartilham isso comigo e quando é interessante eu contribuo de alguma maneira.
Nossa, imagina que você fica lá babando assim, nossa, sonho, coisa boa, vamos lá.
Eu fico animada, mas às vezes eu não tenho nada pra agregar, pra complementar, entendeu? Por isso que eu não falo também, pra que não se crie uma expectativa de que todo sonho, então, você vou ter condições de interpretar. Não vou ter. E às vezes pacientes que já estão comigo há um tempo, né, que eu já conheço, e nem eles eu consigo às vezes entender com que aquele sonho se relaciona. Imagina uma pessoa que acabou de chegar ali pra mim e eu vou cobrar um valor daquela pessoa pra entender. Que tipo de interpretação eu vou estar vendendo? Essas interpretações baratas, só pra pegar a pessoa. E aí eu acho que fica até como reflexão pra gente, como consumidores de conteúdo e de serviços, que a gente às vezes se coloca muito passivo nesse lugar, assim, de não criticar, não perguntar, não questionar. E aí eu fico pensando, meu Deus, você chega pra um tal... Porque foi isso que aconteceu. Chegaram pra mim no privado, um total estranho, nem minha foto tem lá no meu perfil, apesar de eu hoje já ter o meu nome, tem o meu CRT, tem minhas informações lá. Mas mesmo assim, aquela pessoa nunca me viu. Como é que ela compartilha comigo o sonho dela e acha que eu vou ter alguma coisa pra falar sobre aquele sonho? Né? Assim, um total estranho, meu Deus, como as pessoas, né, às vezes ficam vulneráveis mesmo, assim, como colocam a responsabilidade da vida delas na mão de outras pessoas, de terceiros, né? Eu fico, às vezes, perplexa, assim, com esse tipo de postura, né? Às vezes, eu faço isso também, às vezes, né? A gente, quer tanto uma resposta pronta, tem precisa trabalhar por ela, mas não tem isso, não. Pelo menos nos sonhos, não tem isso, não.
Não, exato. Acho que não só nos sonhos, mas na vida como um todo, essa coisa do pronto, do vai chegar para mim sem eu estar fazendo muito esforço, vai ser difícil ou quase zero. E nessa perspectiva, Khadija, assim, nos aproximando de um fechamento desse assunto, foi muito massa a trajetória que você trouxe, da sua experiência, esses pontos todos que você elegeu, que você trouxe na interação com a partir das perguntas, eu fico imaginando que quem tá ouvindo o podcast deve, com certeza, rememorando seus sonhos, tentando, os últimos que lembra, que pode ser que não tenha nenhum. Como é que você fecha esse papo aqui sobre sonho?
Eu fecho com uma certeza ainda maior do que eu realmente amo falar sobre isso. Porque
eu confirmo, não tem dúvida, não tenho dúvida.
Porque eu comecei, né, super travada. Quando você me convidou, eu pensei em negar, eu confesso,
Nossa.
Porque o meu primeiro pensamento foi: eu falar? Falar o quê? O que eu tenho pra falar, né? Quem sou eu, né? Assim, de novo, naquele lugar de segurança, de medo. Que bom que eu disse sim, tô muito feliz de estar aqui. Assim, é realmente algo que eu acredito, que eu tenho estudado cada vez mais. É um assunto que, assim, não se encerra. Tem muito conteúdo, tem muita coisa para aprender. Muito livro acumulado, não lido. Assim, estar com você me conectou ainda mais com isso, porque, pronto, aí voltando pra coisa das redes sociais, de criar conteúdo. Nossa, como dá trabalho, né, Alisson? Estamos até aqui, né? além do nosso horário de trabalho, gravando essa conversa.
Exato,
E às vezes a gente vê ali aquela postagem que a gente lê em segundos, a gente não faz ideia do trabalho que deu, né, para criar a imagem, criar o texto, criar a coragem para publicar.
Exato, né? Porque é exatamente isso que você trouxe. Existe todo um cuidado, e eu tenho certeza que tanto eu como você e outros colegas mais próximos têm todo o cuidado em produzir esse conteúdo, trazer uma base bacana, uma coisa que seja, que agregue valor, né? Que agregue, traga um valor para além de um clique, para além de um comentário, para quem está lendo, para quem está interagindo. Então, realmente é um mundo, assim, a ser descoberto milhões de vezes todos os dias.
É por isso que o influenciador digital virou uma profissão, porque realmente é um trabalho, né? Você criar um conteúdo de qualidade hoje em dia, você precisa de uma dedicação ali, de várias horas. E aí agora eu entendo, e agora eu me relaciono com os produtores de conteúdo de outra maneira, de uma maneira muito mais respeitosa. Então, por isso, parabéns pela coragem, pela disponibilidade de estar aqui, né, convidando a gente, se apropriou de todo esse mundo do podcast, né, como você estava me contando antes, no privado ali, né. É muito difícil, apesar de também ser muito gratificante, né. Então, agora que você abriu essa possibilidade para mim, acho que vou ficar bem mais confiante, né, no futuro, em dizer sim outras vezes, em outros momentos. Então, obrigado por ter, sei lá, me colocado nesse lugar. Estou muito feliz, de verdade, de estar finalizando aqui com você.
Eu que agradeço, Khadija, seu sim pensado como um quase não, mas foi muito bom. Dentre as pessoas, caros ouvintes, vocês vão ver muitas pessoas queridas minhas aqui no nosso programa. Todas que eu pensei, realmente, não, você foi uma das primeiras que me veio pela perspectiva exatamente dessa forma como você passa pelas questões, pelos assuntos, né? Do pouco que eu lhe conheço. Uma serenidade em passar pelas questões a partir de uma originalidade que somente é sua. É esse o tchan da coisa, né? Que pelo menos me fisga. E como diz o nome do podcast, é o algo a mais, é o seu tanto de coisa produzindo algo que transborda. E hoje aqui, o sonho, né? Uma sonhadora falando de sonhos e trazendo toda essa potência na fala, toda essa motivação. Não tenha dúvida, próximos convites virão, seja para aqui para o podcast, seja para uma produção escrita, seja para uma produção ao vivo. Não, você não foi só esse momento de participação. Teremos outros momentos que com certeza cogitarei, passarei pelo seu sim, não, e espero que seja assim novamente.
Eu adorei essa chamada de sonhadora. Acho que
Olha
define.
aí. Não, com certeza. Uma sonhadora, produtora de sonhos e de relações com sonhos e tudo com sonhos.
Isso aí.
Para a gente trazer esse momento tão esperado agora, comenta aí, fala para a gente onde é que nós podemos encontrar essas produções, esses conteúdos de sonhos, seus contatos, suas redes. Fica à vontade.
Ah, então, como eu falei, a mensagem do sonho, né, no Instagram, a gente pode colocar na descrição também no podcast, né? Tem também o meu perfil, que agora eu tenho um perfil pessoal, né, que depois que eu comecei a falar no mensagem do sonho, eu resolvi abrir o meu pessoal também, justamente porque perdi a minha vergonha, fiquei sem vergonha agora, né? Porque me transformou tanto essa experiência, Alison, que mudou totalmente a minha escrita também no meu perfil pessoal, sabia? E também mudou, como eu falei, a minha forma de consumir, né, o conteúdo. Então, assim, fiz uma limpa nas pessoas que eu sigo, né? Então você se sinta privilegiado que eu sigo você. Fiz uma
Yes.
limpa das pessoas que eu sigo, realmente.
Nossa. Outra pessoa me disse isso hoje, passar em duas peneiras de um follow, meu amigo. É show. Ganhei o Oscar do ano já. Muito obrigado, Khadija.
É, então assim, me mudou, me transformou muito essa experiência, tanto profissionalmente como pessoa, né? E é isso, quando a gente vai dizendo sim, né, para as oportunidades, a gente vai se transformando. E aí, quem quiser entrar em contato, pode mandar uma mensagem por lá, que eu vou ter todo o carinho, satisfação de responder. Adoro, comentem, eu vou ter muita alegria de receber esse feedback.
Com certeza. Mais uma vez, muito obrigado, Khadija. Vamos encerrando o nosso episódio de hoje. Como Khadija mesmo disse, vai lá no Mensagem do Sonho no Instagram. Acho que só vai ter esse user lá, então você vai encontrar ele facilmente, mas vai ficar aqui na descrição do nosso episódio. Comenta, troca uma figurinha com Khadija. traz o que você achou do podcast, comenta, manda esse episódio para quem você acha que vai curtir esse bate-papo, que eu estou curtindo e vou ouvi-lo novamente. Então, foi muito bacana. Então, compartilha, segue nas redes sociais, siga a Khadija no seu perfil pessoal, que vai estar aqui também na legenda. E você também pode me dar o feedback de como foi esse episódio, de como está sendo o podcast. O meu perfil está lá na bio do nosso podcast, que é Alisson O. Santos _. E também tem o nosso canal no Telegram. De modo especial, curta, comente, compartilha. E lembre-se, toda semana um episódio novo. Nós estamos aqui periodicamente. Então, nosso encontro é semanal. Comente nas redes sociais. Ademais, muito obrigado pela sua participação, por ter ouvido até agora esse podcast. Fique bem. Forte abraço e até mais.
Tchau.